ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Santo é o teu nome, Senhor, tu és o Todo-Poderoso. Reina o Senhor, trema os povos. Certamente o Senhor disse: Pai, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, porque o Senhor governa esse mundo, Pai, porque o Senhor é justo. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é perfeito. O Senhor é misericordioso, longânimo. Aleluia. Oh Senhor, eu te peço, revela uma palavra agora para nós, Senhor. Revela a tua palavra. Desvenda, Pai, o que está por trás das letras. Tira todo o véu de incredulidade, Senhor. Quero te pedir, Pai, que a geração do século 21 seja tão ousada como a geração do século I, Pai. Que essa igreja seja assim tão poderosa como a primeira igreja, Senhor. Pai, seja feita a tua vontade aqui, como é feita no céu. Eu oro em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Bênção, a chuva está chegando. A chuva acho que já está a chegar, como dizem em Portugal. Só o Senhor Deus pode mudar os tempos e as estações, né, ao seu bel prazer. Deus é maravilhoso. Vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Eu quero falar com você sobre os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus. As pessoas que não o conhecem dizem que Deus escreve certo, como é? Por linhas tortas. Está errado. Deus escreve certo por linhas retas, né? Deus sabe exatamente o que faz. Deus fala na sua palavra que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, os vossos caminhos. Eu bem sei o bem que eu quero dar a vocês, Deus fala. Deus sabe exatamente o que faz e como faz. Por isso eu quero ler um texto que é bastante intrigante da palavra de Deus, e aqueles que não entendem ou não creem até julgam Deus. Atos capítulo 4, 34. Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Qual era o contexto aqui? A igreja cristã estava nos seus primórdios, estava começando, muito perseguida. Quando alguém era identificado como cristão, os seus bens eram confiscados. Muitas vezes eles eram já presos, açoitados. Então, a comunidade dos discípulos estavam todos juntos e eles faziam isso. Se alguém tinha bens, vendia, trazia aos apóstolos, e os apóstolos, com a direção do Espírito Santo, repartiam entre todos para que ninguém tivesse necessidade alguma. Esse era o contexto. Perdão, vou tomar só um gole. Mas, capítulo 5. Mas, um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, como todos vinham fazendo. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. A notícia correu rapidamente. Aquele homem morreu mais rápido do que de Covid, né? Morreu fulminante ali. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Que é isso? Que Deus é esse que mata assim as pessoas? O Espírito Santo não é bom? Então alguém mente ao Espírito Santo e é morto ali na mesma hora? Quem não entende a Bíblia, quem não tem o Espírito Santo, quem não conhece o Senhor Deus, certamente dizia que isso aqui não é politicamente correto, né? O mundo jaz no maligno, o mundo está sendo governado por Satanás, isso é notório desde a época, desde sempre, a gente sabe pela Bíblia, e cada vez a humanidade está caminhando para esse tal de politicamente correto, né? Eu fiquei assombrado mesmo ao ficar sabendo que agora, já pouco a pouco, não se pode mais usar o termo pedofilia, né? Você sabia disso? Que estão mudando para pessoas atraídas por crianças. Estão caminhando rapidamente, já começando a ventilar a ideia de que a pedofilia, que é uma das abominações da Bíblia, é uma das coisas mais terríveis. Já estão dizendo que é uma doença, assim como a hipertensão, a diabetes. E claro que isso vai caminhar para dizer que é normal. O mundo está caminhando para isso. E aí vem e fala que Deus na Bíblia mata. Já estão até falando, né, de que vai surgir uma Bíblia politicamente correta. Por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que Ananias e Safira morreram só porque mentiram para o Espírito Santo? Amém? Fiz um pouco de suspense, já pensou nisso? Agora vamos entender as Escrituras. Aleluia! Primeiro, Deus não tem prazer na morte do ser humano, nem do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ser humano. Deus criou o ser humano, Deus ama o ser humano. Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem e semelhança e viu Deus que era muito bom. Deus deu o fôlego de vida para o ser humano. Deus deu inteligência e sabedoria para o ser humano, mais do que para toda a demais criação dele. Deus ama o ser humano e ele não tem prazer na morte, nem do ímpio. Isso permeia toda a Bíblia, mas eu quero ler apenas Ezequiel. É importante você ter essa referência. Veja lá Ezequiel. Mas deixa marcado aí em Atos, tá bom? Ezequiel 18, o profeta Ezequiel, capítulo 18, eu vou ler o verso 23 e o 32. Ezequiel 18, 23. Ezequiel 18, 23. Deus diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Eu vou ler de novo, tá? Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. E olha o verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus quer que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Primeira Timóteo capítulo 2, no verso 3, diz assim, 1 Timóteo 2, 3. Por isso é importante a gente examinar as Escrituras. 1 Timóteo 2, 3. Timóteo, movido pelo Espírito Santo, ele está dizendo nesse capítulo 2, falando assim que é necessário que nós façamos orações, ações de graças, que nós coloquemos os governantes diante de Deus, que nós coloquemos as autoridades diante de Deus. O verso 3 diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Há um só Deus, há um só Senhor, há um só mediador, Jesus Cristo, há uma só salvação, Jesus, e Deus quer que todos se salvem. Amém? Deus não tem prazer na morte, nem do ímpio. Deus fez o ser humano para a vida eterna, não para a morte, e nem para a morte física. Deus não tem prazer. Jesus, quando veio à Terra, o ministério dele foi de cura, de salvação, de libertação, até de trazer as pessoas de volta à vida, né, que não é ressurreição. Ressurreição é com o corpo de glória. Trazer de morta à vida, é vivificar. Esse é o nosso Deus. Deus deu seu Filho amado. Deus ama tanto o ser humano. Deus mostra o seu amor por nós quando ele entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Esse é o grande amor de Deus. Deus ama o ser humano. Por que então o Espírito Santo matou Ananias e Safira? Só porque, entre aspas, mentiram para o Espírito Santo. Irmãos, Deus tem um propósito maior. O propósito, o grande propósito de Deus é a salvação da humanidade. É que todos se salvem. Esse é o propósito. E quando alguma coisa está impedindo o propósito da salvação eterna, Deus age. Isso é muito, muito sério, muito importante. Para cumprir o propósito maior, que é a salvação da humanidade, Deus interfere até em reis, em governantes, até em países. Deus interfere até no destino de nações, para cumprir o seu propósito eterno de salvação das nossas vidas, das nossas famílias. Creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Então Deus tem um propósito maior. Olha aqui um exemplo de como Deus age na humanidade, nos países, nos governos mundiais, para cumprir o seu propósito. Tem vários exemplos na Bíblia, mas eu quero pegar um exemplo que está em Jeremias, capítulo 27. Profeta Jeremias 27, 5 e 6, que a gente vai entender o que aconteceu com Ananias e Safira. Jeremias 27, 5 e 6. Deus diz assim, através do profeta Jeremias: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o primeiro grande império mundial, Deus fala, eu dei todas essas terras aqui. E ele estava se referindo a Israel, né, incluindo Judá, Jerusalém, Moabe, Amon, ele cita Tiro, Sidom, toda aquela região. Deus fala, olha, eu fiz tudo, eu criei tudo e eu dou a quem eu quero. E eu entreguei tudo para o meu servo Nabucodonosor. Nabucodonosor não era convertido a Deus, era servo de Deus, porque Deus reina sobre todos, amém? E por que que Deus entregou Israel para Nabucodonosor? A gente entende, tem uma profecia aqui em Jeremias capítulo 25, aí atrás, dá uma olhada, Jeremias 25, Deus deu uma visão para Jeremias de dois cestos de figos, um cesto de figos muito bons e um cesto de figos muito ruins. E Deus explica a profecia para Jeremias que aquele cesto de figos muito bons era uma parte do povo de Israel que foi levado para o cativeiro na Babilônia, lá por Nabucodonosor. Veja isso, os figos muito bons eram aqueles de Israel que foram levados para o cativeiro na Babilônia. E Deus fala, Jeremias, eu mandei o meu povo para lá para aprimorar o coração deles, para o bem deles. Porque aqui em Israel eles estavam se pervertendo, eles estavam adorando outros deuses, estavam se afastando de mim. Então eu mandei o meu povo para o cativeiro, para o seu bem. E eu vou trazê-los com coração novo. E eles vão me adorar, eles vão me servir. Eu vou trazê-los do cativeiro como um povo restaurado. Olha só. Então eu quero só ler com você Jeremias 25:5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus para seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem e os farei voltar a esta terra e edificá-los-ei e não os destruirei e plantá-los-ei e não os arrancarei e dar-lhes-ei um coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor e ser-me-ão por povo e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Aleluia! Amém? Está comigo? Deus altera o controle das nações, Deus toca no coração do rei do maior império da época, Nabucodonosor, faz com que Nabucodonosor venha até Israel, leve cativo o povo de Deus, e Deus fala, Jeremias, eu vou explicar para você, eu fiz isso para o bem do meu povo, lá eu vou dar um novo coração para eles, lá eles vão sentir a minha falta. Lá eles vão sentir falta do templo, da adoração, e eu vou trazê-los com um novo coração, e eles vão me servir, eles vão me adorar. Deus, quando tem o seu propósito eterno, irmãos, ele às vezes tem que mexer no tabuleiro do xadrez, né? Aqui, da humanidade. Vocês perceberam que a Igreja de Cristo foi chacoalhada, não foi, né? Nesses 6 meses, no mundo. Amém? A igreja foi, é como se a gente tivesse sido levado até o cativeiro, não foi tão terrível assim, mas fomos impedidos de congregar, fomos impedidos de ter comunhão, uma loucura. E se Deus fala para você, eu fiz isso para o bem da minha igreja, a minha igreja estava acomodada, a minha igreja estava na festa, no oba-oba, a minha igreja estava nos shows, a minha igreja estava, hoje vou, amanhã não vou, sirvo a Deus do meu jeito. E sabe, eu não li o restante da profecia, mas ele fala que o segundo cesto de figos, os figos muito ruins, imprestáveis, são aquela parte de Israel que ficou em Israel. Né? A que ficou em Israel. Governada pelo rei de Zedequias, que foi colocada pelo Nabucodonosor lá. Os bons, Deus levou para o cativeiro para tratar deles. E fala, mas eu vou trazer de volta. Então, Deus sabe o que está a fazer. Você está aqui, eu estou aqui. E a gente está cada vez com um coração melhor, amém? Mais apaixonado, mais firme, mais determinado, mais santo. Inabalável. Aleluia. Você está vivo? Amém? Muito bem. Então, Deus, se for preciso, Ele age nas nações. E Ele age mesmo. E Ele sabe tudo o que está acontecendo. Naquela época, então, voltando para a igreja primitiva, voltando para Ananias e Safira, e como é que um Deus não é politicamente correto, e o Ananias e Safira, só porque mentiram para o Espírito Santo, caíram mortos ali. Naquela época, a igreja estava começando. A salvação estava sendo anunciada. Os primeiros discípulos, eles não tinham mais Cristo fisicamente. Aqueles discípulos, esse Pedro que foi citado aqui, o Tiago, o João, o Felipe, e logo depois o Tiago já é morto. A coisa era difícil naquela época. Eles não tinham mais Jesus fisicamente, eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo. Jesus tinha dito, olha, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele é invisível, mas ele é real. Será que ele é real mesmo? Jesus não está mais aqui, o negócio está difícil. Eles tinham começado a pregar o Evangelho, o Espírito Santo desceu sobre eles, lá no dia de Pentecostes. Foi aquela maravilha, eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro faz um discurso, 3.000 se convertem. Aí Pedro e João estão entrando no templo e curam o homem, coxo de nascença, maravilha, a igreja está caminhando. De repente, o que aconteceu? Pedro e João são presos por causa do benefício que eles fizeram curando um homem. A gente pregou outro dia sobre isso, não foi? Pedro e João, os dois principais líderes, foram presos e ameaçados de morte. Vocês não falem mais desse nome, vocês não preguem mais esse nome, vocês não ensinem mais Jesus Cristo, vocês estão na nossa mira. Foi o primeiro contra-ataque de Satanás contra a igreja. Mesmo assim, eles continuavam se reunindo, sob forte perseguição. Então, cada um vendia o que tinha, trazia para os apóstolos, distribuía entre eles. Está faltando comida na casa de alguém? Não. Está faltando moradia, né? Porque a gente vendeu o que tinha. Não, fica aqui com a gente, mora com a gente. Era assim o negócio. Debaixo de perseguição. Eles só podiam contar com o Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo seria tão poderoso para eles como Jesus em pessoa era? É? Nós não temos Jesus em pessoa. Eles estavam no barco, no meio da tempestade. Mestre, mestre, acorda, a gente vai afundar aqui. Mestre, não tem mais comida. O povo está aí, não tem comida para todo mundo. Mestre, acabou o vinho. Mestre, mas agora eles estão perseguidos pelos judeus, perseguidos pelos romanos, não tem Jesus fisicamente, eles têm que confiar no Espírito Santo. Dá uma olhada em João capítulo 14, verso 16. João 14, 16. João 14, 16. Jesus disse para eles, logo antes dele partir para o céu, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Essa é a confiança deles. Eles estão escondidos, estão perseguidos, estão tendo que vender suas propriedades. De vez em quando um lá é preso e açoitado, um desaparece porque descobriram que era cristão. O negócio não é fácil e eles estão confiando no invisível, no Espírito Santo. Será que isso vai dar certo? Será que essa igreja vai prosperar? Será que a salvação vai avante? Então vem um casal esperto, Estamos com um pé aqui, um pé lá. Está gostoso ficar com vocês aqui, mas mesmo assim não sei não. Então a gente vende uma propriedade, os dois combinaram, Ananias e Safira. Vendemos por 1.000. Vamos levar 700 para eles, dizer que a gente vendeu por 700. Estou dando um exemplo, né? 300 fica com a gente, nunca se sabe, né? E chegam e contam a mentira para o apóstolo Pedro. Só que o Espírito Santo, o Deus invisível, mas real, estava na hora dele se fazer presente. Estava na hora do Espírito Santo mostrar para a humanidade daquela época que aquela igreja pequenininha, fraquinha, perseguida, minoria, os deuses gregos tinham milhares de seguidores, os deuses romanos tinham milhares de seguidores, os judeus eram milhares. Quantos eram os cristãos? 3.000. E olhe lá. E tinha muitos Ananias e Safira no meio deles. Você está comigo? Estava na hora do Espírito Santo mostrar que Ele é o Deus presente, que Ele é Deus vivo, que essa igreja é de Deus sim. Que onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vem Ananias primeiro e conta uma mentira deslavada para o Pedro, como verdade. Na mesma hora o Espírito Santo avisa Pedro, é mentira. E aí Pedro fala, olha, por quê? Que você deixou Satanás encher o seu coração e você mentiu para o Espírito Santo. A propriedade era sua, você podia ficar com ela. Você vendeu, o dinheiro era seu, você podia ficar com ele. Agora, por que você vem aqui mentir para o Espírito Santo? Quem você pensa que está enganando? Você entende? Na mesma hora ele morre. Quem matou ele? Pedro? Não. O Espírito Santo. Porque ele mentiu para o Espírito Santo. O Espírito Santo gosta de matar gente? Não! O Espírito Santo queria salvar milhares de pessoas, mas só que se essa igreja inicial perdesse a credibilidade, imagina se depois Ananias saísse contando para os seus amigos lá no bar. Você que não acredita, esses cristãos aí são todos otários, são bobinhos. Eu estou lá com eles, mas ó, dizem que Deus é poderoso, que Deus sabe tudo, que Deus sonda os corações, que o Espírito Santo está lá. Eu falei com o líder maior deles ali, falei com o Pedro e ele nem percebeu nada. Já pensou o descrédito que ia correr com relação à igreja de Jesus Cristo? Jesus não está lá em pessoa, está o Espírito Santo invisível, que o mundo não pode ver porque não conhece, não pode receber. Amém? Você percebe? Mas não, o Ananias mentiu, Pedro falou, você mentiu para o Espírito Santo. E Pedro nem rogou maldição nenhuma, Pedro não falou nada, ele morreu. Só que aqui diz que caiu um grande temor por todos que souberam disso. Temor é respeito. Temor é respeito. Tem alguma coisa grande aí, hein? 3 horas depois chega a sua esposa, não sabia de nada que aconteceu com seu marido. Pedro fez a pergunta, você vendeu por 700 o seu terreno? Estou pondo o número aqui, né? Sim, sim, por 700. Por que vocês combinaram enganar o Espírito Santo? Os jovens que levaram seu marido estão aí, eles vão levar você também. Pum, morreu. Sabe, irmãos, tem horas que Deus, ele se mostra presente. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos se salvem. Aquela igreja tinha que dar certo para chegar até o século o ano 2020. Aquela igreja tinha que ficar viva. As pessoas têm que saber que o Espírito Santo é real, têm que saber que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, eternamente. As pessoas têm que saber que essa palavra é a verdade. Têm que saber, como diz Jeremias, que Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Isso é orar em línguas, isso existe. Amém? Voltando lá então para fechar em Atos, no capítulo 5, Atos capítulo 5, né, que nós estávamos. Eu que me perdi aqui. O que foi que aconteceu depois dessa morte sobrenatural? Porque foi uma morte sobrenatural. Nós vimos o que aconteceu depois de uma cura sobrenatural. Logo no capítulo 3, nós estamos no capítulo 5, mas se você ver no capítulo 3, aconteceu uma cura sobrenatural. Pedro e João, eles encontram um homem, um paralítico, coxo de nascença, que estava há anos lá naquela porta, a porta formosa do templo, pedindo esmola, e eles curam sobrenaturalmente, né? Pedro fala, olha, eu não tenho ouro nem prata para te dar, você quer esmola? Isso eu não tenho, mas o que eu tenho eu dou para você. Olha para nós aqui, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E pegou a mão direita dele, levantou, ele saiu andando e pulando. O que aconteceu depois de uma cura sobrenatural? Vieram os líderes e prenderam Pedro e João. Eles ficaram presos a noite toda, foram ameaçados de morte. E não falem mais disso. Não falem nesse nome, não ensinem. Isso foi o que aconteceu depois de uma cura sobrenatural. Agora foi necessária uma morte sobrenatural. E o que aconteceu depois da morte sobrenatural? Atos capítulo 5, 11. Que nós lemos. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. Então a primeira coisa que aconteceu é que a própria igreja, aqueles que estavam lá se chegando meio assim no oba-oba, falaram, epa, Deus sonda os corações mesmo. O Espírito Santo sabe de tudo mesmo. Deus quer ser levado a sério mesmo. Então veio um respeito sobre toda a igreja e sobre todos os que ouviram essas coisas. Aquela pequena seita, como eles chamavam, de repente ganhou respeito, notoriedade, temor. As pessoas começaram a olhar para eles com outros olhos, a tal ponto que diz aqui no verso 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Aquela morte sobrenatural deu tanto respeito para eles perante todos os outros, romanos, judeus e ímpios e o que... que eles puderam estar todos juntos no alpendre de Salomão. Eles se reuniam todo dia. Onde é o alpendre de Salomão? Um lugar visível. Uma das partes do templo. Onde é que estão os cristãos reunidos? No alpendre de Salomão. Eles estavam lá. Por quê que eles conseguiram isso? Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Eu é que não vou lá, não. Vamos lá para bisbilhotar, vamos ver o que está acontecendo. Eu é que não. Você soube o que aconteceu com a Ananias e Safira? Hã? Vamos mandar uma perseguição, vamos mandar os soldados lá. Eu é que não. Você não soube ainda? Você não viu na internet? Não tinha, né? Um casal que morreu lá porque eles mentiram e caíram lá. Todo mundo ficou com respeito e ninguém ousava se aproximar deles. Mas todo o povo os tinha em grande estima. E aí o que aconteceu? Aleluia! E a multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais. Foi preciso uma morte sobrenatural para que Deus desse um hiato de tempo, né? Desse uma pausa, desse um refrigério para a igreja, porque a igreja estava começando a ser perseguida. Quando Pedro e João foram soltos depois de serem presos, a igreja orou, falou: Pai, nos ajuda, nos dá ousadia, nos dá intrepidez. Todos estão reunidos contra nós. Pilatos, os romanos, os líderes, está todo mundo contra a tua igreja, Senhor. Nos dá ousadia para continuar pregando a tua palavra. E então, logo depois, acontece uma morte sobrenatural. Não a cura sobrenatural. Ninguém ousava mais se aproximar deles, então a igreja teve um tempo para respirar e para sair evangelizando, pregando. E a multidão dos que criam no Senhor aumentava cada vez mais, tanto homens como mulheres. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus quer que todos se salvem. Aleluia. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus Cristo, que continua vivo, ele reina. A multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Então a igreja começou a crescer, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Eles não estão mais no cenáculo, portas fechadas, com medo. Eles já estão nas ruas, eles estão no alpendre de Salomão. Aí onde está a igreja de Cristo, aquele povo que reúne ali? O quê? Tudo aquilo? É. E a cada dia aumenta mais. E Pedro anda pelas ruas livremente. E só que quando as pessoas sabem, olha, aquele lá é o discípulo de Jesus Cristo, aquele é o Pedro, é, do caso do Ananias, foi ele, ele vai passar por aqui, traz os enfermos, coloca aqui, coloca ali, porque Pedro vai passar. E a proximidade dele, a sombra dele curava os enfermos. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo mostrando, eu sou o Senhor da igreja, eu estou aqui. Jesus prometeu e me enviou e eu estou com vocês. Aleluia. Eu quero que vocês saibam que esse mesmo Espírito Santo está aqui. É esse Espírito Santo que me permitiu ficar vivo. E eu não morri com obstrução de 3 artérias. É quase impossível. Né? As 3 artérias do coração, descendente anterior, a circunflexa e a direita, as 3. O laudo, o meu laudo é horrível. Obstrução quase completa de uma, 70% da outra e 40% da outra. O médico falou, olha, seu coração foi destruído. Eu não sei explicar como é que você está vivo. Porque o Espírito Santo está aqui. Porque Deus ainda tinha uma obra para a minha vida. Ele falou, não chegou a hora, filho, aguenta aí, vamos arrumar esse negócio aí, porque você ainda tem coisa para fazer. E se você está aqui, é porque ainda tem coisa para você fazer. Se você está aqui no ano 2020, o ano da pandemia que está mudando a história do mundo, é porque Deus tem algo para fazer. Se você foi tirado da zona de conforto, é porque você é um cesto de figo bom. E Deus está te mandando para ser chacoalhado, espremido, forjado, para você voltar com mais fé. Você tem que ler mais a Bíblia do que você já leu até hoje. Você tem que ter mais intimidade com o Senhor Deus do que você já teve até hoje, porque as coisas vão piorar. Jesus falou, trabalhe enquanto é dia, porque vem a noite, quando ninguém poderá trabalhar. A perseguição já está aberta na China, declarada. Moçambique, o norte, já está sendo tomado, estão matando cristãos em Moçambique, estão descendo, já estão em beira. Angola já tem perseguição. A Europa está debaixo do ateísmo, a França já é considerada mais muçulmana do que cristã. Estão mudando as leis. Trabalha enquanto é dia. Então, se você está aqui é porque o Espírito Santo habita em você. Hã? Porque o Espírito Santo quer levantar você. Ah, mas eu nunca vi Jesus, mas eu tenho o Espírito Santo. É isso que aconteceu, por isso que Ananias e Safira morreram, porque o Espírito Santo estava mostrando, eu estou aqui, essa igreja é verdadeira, essa igreja é de Cristo, eu estou aqui no lugar de Cristo. Amém? Você entende? Não porque Deus tenha prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas é porque Deus quer que todos se salvem. Então, meus irmãos, Deus quer agir na nossa vida, Deus quer agir na nossa geração, Deus quer que a nossa família se salve. Os nossos filhos, os nossos jovens estão sendo bombardeados por essas coisas todas de internet, essas neoliberalismo, essas ideias. Quem é o exemplo deles? Somos nós. Nós somos exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos. Agora, se a gente se acomodar e ficar em casa, ficar também na internet, parar de orar, parar de buscar, parar de adorar, vai faltar poder. E se faltar poder, a gente morre. Tem hora que tem que acontecer um exorcismo, uma libertação. Tem hora que tem que acontecer uma cura. Tem hora que tem que acontecer uma morte. Mas Deus não para. E Deus conta com você. Amém? Vamos ficar de pé? Oi? 16? Eu vou ler aqui Atos 5, 16. Atos 5, 16. Aleluia. Ah, perdão, é mesmo. Eu esqueci de ler esse versículo tão importante. Atos 5, 16. É o desfecho aqui, né? E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. As multidões acorriam a Jesus. Jesus não está mais, mas estão os discípulos. E novamente, as multidões vêm das cidades circunvizinhas por causa dos discípulos, por causa da igreja, e todos eram curados. Interessante que passagens semelhantes a respeito do Senhor Jesus Cristo fala que muitos eram curados. Aqui, com os discípulos, todos eram curados. É verdade que logo depois começou uma nova perseguição. Logo, foi uma trégua. Foi um tempo de trégua para a salvação. Você vê aqui, logo depois já começa de novo uma nova perseguição. Logo Estevão é apedrejado, depois Tiago é morto. A perseguição voltou. É uma guerra. Você está debaixo de guerra. Eu estou debaixo de guerra. Mas de vez em quando Deus dá umas tréguas dessas para que a igreja possa trabalhar. Vamos apagar as luzes? Eu creio que a gente pode adorar o Senhor Jesus Cristo com um cântico, depois eu quero fazer uma oração com você. Mas se prepara, hein, que é uma oração para tirar você de vez da zona de conforto. Você vai ter que decidir se você é cesto de figo bom ou se você é cesto de figo imprestável. O cesto de figo muito bom é levado para ser trabalhado, chacoalhado, peneirado, aprimorado. Sabe? Quando a gente passa dos, sei lá de que idade, aí a gente começa a pensar um pouco na idade, né? Eu estou chegando agora nos 60, já pensou, oh, meu Deus. Mas eu estou dizendo como Josué falou, olha, como Caleb falou. Caleb falou, olha, ô Moisés, eu estou chegando em 80 agora, mas eu estou tão bom como quando eu tinha 40. Se tem que ir lá conquistar Hebron, deixa que eu vou. É porque eu ouvi dizer que em Hebron estão os gigantes, estão os descendentes de Amaleque, lá o... De Amaleque não, Anak, né? Os Anakim. É lá que eu vou conquistar Moisés, é Hebron. Mas e os seus 80 anos? Isso é um problema externo. A fé é maior. Então eu quero te dizer isso. Cada crise que eu passo, cada dificuldade que eu passo, você pensa que eu não fico triste de ver a igreja? Irmãos, a gente tinha aqui nos cultos de domingo à noite, a gente tinha 1000 cadeiras. Às vezes faltou lugar. Faltou cadeira. Nós temos 1000 cadeiras, estão guardadas. Agora, no culto à noite, nós com 300 cadeiras, sobra lugar. Você pensa que eu não fico triste? E o Espírito Santo, então... Mas eu quero te dizer que cada luta que eu enfrento, cada batalha dessa, cada tristeza, eu me levanto mais forte, com mais fé. Eu falo, tá, Pai, eu estou percebendo. Agora o Senhor pode contar com menos gente, né? Então eu vou fazer duas vezes mais na metade do tempo. Eu quero ser como Caleb, eu quero ser como Josué. E eu quero convidar você a receber essa unção de Caleb e de Josué. Porque Jesus falou que a seara é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. E a gente entende isso. É só o diabo gritar um pouco, o mundo, cadê a igreja? Cadê a igreja? A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então Deus precisa capacitar os seus ceifeiros. Como que Ele capacita? Com o Espírito Santo. Com intimidade. Com autoridade. Vamos adorar o Senhor com esse canto, que eu quero fazer uma oração com você. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor.
Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, eu creio, creio em ti,
Senhor, creio em ti,
acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova vida. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja um hino.
Salvação é hoje, o dia da tua reconciliação é hoje, O momento que o Espírito Santo toca na sua vida é agora. Não deixa para depois. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes e sempre inabaláveis na obra do Senhor, sabendo que a vossa obra em Cristo não é em vão. Coloca a tua vida diante do Rei agora. Imagine a Ananias diante do Espírito Santo. Você está diante do Espírito Santo agora. Você tem essa oportunidade, esse privilégio de conversar com Ele. Sabe, se você tem que pedir perdão para o Espírito Santo, peça. Sabe, ele diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. O Espírito Santo quer limpar você, ele quer podar você para que você dê mais frutos. Você tem dons, você tem um chamado, você é útil, você é especial. Deus permitiu que você estivesse nesta geração, porque esta geração tem um papel muito importante na história da humanidade. Ou a igreja de Cristo sucumbe, ou ela prospera, e ela vai prosperar. O Espírito Santo, eu te peço agora em nome de Jesus Cristo, olha para nós, olha, ouve as nossas orações, Senhor. Senhor, nos dá ousadia, nos dá intrepidez, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nós queremos continuar pregando o Evangelho da salvação. Espírito Santo, eu te peço que os teus sinais e maravilhas sigam, acompanhem a pregação do Evangelho, Senhor. Eu sei que muitas vezes tem nos faltado a ousadia para pregar o Evangelho, mas à medida que falarmos do Espírito Santo de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, acompanha com os teus sinais, com as tuas curas, com as tuas maravilhas, Senhor. Porque eu creio, Pai, que a geração aqui do século 21, eles vão saber que o Senhor existe, Senhor. Vão saber que a igreja é viva, Senhor. E ainda que fechem portas de igrejas, ainda que igrejas estejam sendo convertidas em pubs lá na Inglaterra, ainda que igrejas sejam transformadas em galpões de fábrica, a tua igreja é viva, Senhor, e nada pode impedir. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, Senhor. Fala para ele agora, se você quiser, fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, Senhor. E eu falo: recebe em nome de Jesus Cristo fôlego de vida, recebe saúde, recebe vigor, recebe força, recebe esperança. Que o Senhor Deus avive os dons que Ele deu para você. Os dons são mais do que nunca necessários agora. Aviva o dom que é em ti, que você recebeu pela imposição das mãos. Que você faça as boas obras, e aos homens, ao verem as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nome acima de todo nome. Amém e amém. Shalom, igreja viva. Brilha, resplandeça, amém.